Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Bom dia, ouvinte da nossa web rádio Audioativo. Voltamos agora com o nosso segundo bloco de notícias para falar um pouco mais sobre as coisas que estão acontecendo hoje. Para começar, vamos chamar a nossa repórter Carol Guimarães, que vai nos dar mais informações sobre a repercussão da morte da Marielle internacionalmente.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
Bom dia, ouvinte. Marielle Franco continua presente e agora internacionalmente. O Conselho de Paris aprovou nesta segunda-feira batizar um lugar público da cidade com o nome da ex-vereadora do Rio de Janeiro, assassinada em março de 2018. A proposta foi apresentada por Anne Hidalgo, prefeita da capital da França, e aprovada por conselheiros tanto de direita quanto de esquerda. Ainda não está certo se Marielle vai batizar uma rua, uma praça ou outro local. Segundo a agência francesa RFI, pode ser que a homenagem seja feita num bairro no centro da cidade frequentado pela comunidade LGBT de Paris.
É isso aí, Carol. A gente vê a repercussão, né, gigante que teve esse fato, mas a gente ainda segue sem a resposta de quem mandou matar a Marielle. E para continuar o nosso giro de reportagem, vamos falar um pouco sobre as eleições em Chicago. Bom dia, Bruno.
Bom dia de novo, Petra. Bom dia de novo aos nossos ouvintes. A ex-promotora federal Lori Lightfoot, de 56 anos, derrotou nesta terça-feira Toni Preckwinkle para a prefeitura da cidade de Chicago. Ela será a primeira prefeita negra e gay a administrar a cidade, que é a terceira maior dos Estados Unidos. Sua posse acontece no próximo dia 20 de maio. Lightfoot, que jamais ocupou um cargo eletivo, recebeu 74% dos votos, enquanto Preckwinkle teve apenas 26%. Desde 1837, os eleitores de Chicago elegeram apenas um prefeito negro e uma prefeita mulher. É muito importante, né, Petra, ver essas pautas identitárias de representatividade tendo cada vez mais espaço.
Com certeza, Bruno. A gente vê aí mais uma conquista do movimento das mulheres, movimento LGBT e o movimento negro, né? Isso é muito importante para dar mais representatividade e voz para essas pessoas. E agora a gente vai falar sobre política com a nossa repórter Larissa Lemos.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Bom dia, Petra. Bom dia, ouvintes. O Hamas, grupo que controla a faixa de Gaza, repudia a visita do Bolsonaro a Israel e pede retratação. A revista Exame publicou uma reportagem sobre isso e, na última terça-feira, dia 2 de abril, o senador Flávio Bolsonaro, filho do nosso atual presidente Jair Bolsonaro, repostou a publicação no Twitter e comentou, abre aspas, quero que vocês se explodam, fecha aspas. E ainda colocou o explodam em letra maiúscula para enfatizar bem isso, mas logo em seguida apagou o tweet. A insatisfação começou quando Bolsonaro anunciou que o Brasil irá abrir um escritório de negócios e transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Essas ações demonstraram reconhecimento de que Jerusalém é a capital de Israel, mas essa é uma medida polêmica. Para os Hamas, essas atitudes dão cobertura para os crimes inadmissíveis e a violação contra o povo palestino.
Essa visita aí do Bolsonaro é bem polêmica, acompanhada de mais reações polêmicas, né? E, enfim. Agora a gente vai vir com o nosso repórter Pedro Dobal, que vai dar mais informações sobre um acontecimento que acabou de ocorrer. Um tiroteio em Manguinhos que paralisou os trens, não é mesmo, Pedro?
Isso mesmo, Pedro.
Polícia. Notícias em primeira mão sobre segurança pública.
Bom dia, ouvintes. Um intenso tiroteio em Manguinhos interrompeu a circulação dos trens da Supervia por mais de uma hora nessa manhã. Os disparos foram registrados por volta das 9h30 da manhã, próximo à comunidade Mandela 2. As partidas dos trens para a Estação Central do Brasil chegaram a ser suspensas e os trens só circularam entre as estações Bom Sucesso e Gramacho. Segundo a Supervia, o serviço foi normalizado agora há pouco, por volta das 10h50 da manhã. A Polícia Militar informou que agentes da UPP da comunidade trocaram tiros na rua Leopoldo Bulhões, que é a principal via da região, e até o momento não há informações sobre feridos ou presos na ação, Petra.
Obrigada, Pedro. Mas deu aí, pelo menos já normatizou, então o pessoal já vai poder ir para o trabalho, se movimentar pela cidade com tranquilidade. Agora, para fechar o nosso segundo bloco de notícias, vamos chamar a nossa repórter Natália Cavallini, que vai falar um pouco mais sobre o festival que vai rolar esse final de semana em São Paulo.
Cultura.
dia, Petra. Bom dia, ouvinte. É isso mesmo. O festival Lollapalooza vai acontecer. Já começa. E já confirmaram os preços de algum dos produtos a serem vendidos no local. Essa é para os amantes de cerveja, que o preço vai aumentar um pouquinho. O copo de 350 ml custará esse ano R$ 13,00. Para as 1.500 pessoas confirmadas, não desanimem, hein? Porque, apesar do valor mais alto, nessa edição, a Budweiser será a cerveja oficial do Lola e promete trazer prêmios para aqueles que a consumirem. Luzes de LED serão usadas para identificar os respectivos prêmios que se encontrarão no fundo dos copos. Os mimos variam de copos de cerveja, entradas para a área VIP do evento e até ingressos para outros dias de show. Vale até a pena arriscar, né, Petra?
É muito ir, mas infelizmente não vou poder, porque o preço está bem alto. Mas aí, quem puder ir, curte por mim, porque eu acho que vai ser um grande evento. Então é isso, a gente vai ficar por aqui com o nosso segundo bloco e já a gente volta com mais notícias.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Não seja apenas um ouvinte, acesse e participe. Portal
Audioativo,
propagação sem barreiras.
É isso aí, ouvintes, são 11h35 da manhã e a gente está de volta com o nosso terceiro e último bloco de notícias para falar um pouco mais do que vai acontecer esse final de semana e notícias sobre o nosso país e a nossa cidade. Então, para começar o nosso bloco, eu vou chamar o Bruno Matos, que vai falar um pouco sobre a denúncia do nosso ex-presidente Michel Temer. Bom dia.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Bom dia, Bruno.
Bom dia, Petra. Bom dia, ouvintes. É isso mesmo. O Ministério Público Federal aceitou nessa última terça, dia 2, a denúncia contra o ex-presidente Michel Temer e sua filha Maristela por lavagem de dinheiro. A acusação é que Temer teria usado dinheiro desviado das obras da usina 3 de Angra dos Reis para reformar sua casa. Com isso, ele vira réu em 2 processos da Lava Jato Carioca. A denúncia vem 2 semanas após a prisão preventiva do ex-presidente, que foi solto 4 dias depois. Divergências políticas à parte, mesmo com o cumprimento da lei, o clima de instabilidade social com a denúncia contra o ex-chefe do Legislativo sempre piora, sobrando pouco espaço para comemorações.
É isso mesmo, Bruno, uma notícia bem triste. E a gente tem que ficar ligada aí para os próximos episódios dessa novela. E agora, para continuar o nosso bloco, vou chamar o Pedro Dobal, que vai dar mais informações sobre o Sérgio Cabral sendo réu também. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Petra. Pois é, exatamente. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, virou réu em mais uma ação por improbidade administrativa. A denúncia está relacionada com as obras da linha 4 do metrô, que custou quase 10 milhões de reais. Junto com Cabral estão outros 22 réus que também vão responder por improbidade administrativa. Essa é a quinta denúncia relacionada à linha 4. As outras envolviam superfaturamento, sobrepreço e a suspeita de caixa 2 por um aditivo no valor da obra. A de agora, por sua vez, é voltada para a subcontratação. De acordo com a denúncia, a concessionária que venceu a licitação, que é a Rio-SA, não foi a que executou a obra e a empresa também não teria realizado nenhum dos investimentos iniciais previstos. Para os promotores, isso impede que a obra realmente seja executada pela empresa mais habilitada e de forma que seja mais vantajosa para a administração pública, Petra.
É revoltante essa notícia, na verdade, né? A gente fica aí se perguntando como estaria o nosso transporte público na cidade do Rio de Janeiro se todo esse dinheiro tivesse sido realmente transformado para a nossa mobilidade urbana. Para dar continuidade, a gente vai ter mais informações com a Carol Guimarães sobre o sucesso milionário daquela polêmica da Betina. Bom dia, Carol.
Paz. Bom dia, Petra. O Procon vai multar a Empíricos por propaganda enganosa no caso Betina, que ficou famosa por um anúncio virtual em que afirmou ter acumulado mais de 1 milhão na Bolsa de Valores em apenas 3 meses, começando com um investimento de R$ 1.520. De acordo com o órgão de defesa do consumidor, a propaganda demonstra-se enganosa e capaz de induzir o consumidor ao erro. A Empíricos disse à Folha de São Paulo que até o momento não foi notificada. Sobre o vídeo de Betina, a Empíricos já tinha se manifestado antes e disse que quem se cadastrou ganhou o curso gratuito de educação financeira. A empresa pode ter que pagar até 9 milhões pela punição. Havendo reincidência, poderão ser aplicadas outras sanções, como suspensão temporária de atividade. Com você, Petra.
É isso aí, Carol. Todo mundo acompanhou essa polêmica da Betina, né? Ficou muito famosa na internet, diversos memes. E aí a gente fica pensando, né, quais vão ser as consequências de uma propaganda que engana os nossos consumidores. Agora vamos falar um pouquinho com a Andréia Meirelles sobre uma oficina de produção cultural que vai rolar em Ipanema.
Cultura.
Bom dia, ouvinte. Eu vou falar para vocês da oficina de arte e gestor realizando. E ela vai acontecer aqui mesmo no Rio, em Ipanema, no Espaço Conecta. O valor dela é R$ 270,00 e ainda tem a taxa adicional dos 10%, ou seja, mais R$ 27,00, mas vale super a pena para você que quer fazer projetos autorais. Ela acontece toda quarta, às 21 horas. Então, tá aí a nossa dica sobre cultura.
Obrigada, Andréia. Uma super dica. Meio caro, né? Mas vale como investimento para um artista que quer se aprimorar. Continuando com o nosso edital de cultura, vamos falar um pouquinho com a Larissa Lemos, que aproveitando ontem, né, que foi o dia da conscientização do autismo, ela vai trazer uma informação sobre a campanha do autismo que vai acontecer no CCBB aqui no Rio de Janeiro. Bom dia, Larissa.
É isso mesmo. Bom dia, Petra. Bom dia, ouvintes. Durante o mês de abril, o CCBB está oferecendo agendamento exclusivo para os grupos com pessoas autistas. A visita ao CCBB dos diferentes grupos acolherá as características individuais de cada um. O programa dialoga com as exposições que o Centro Cultural do Banco do Brasil oferece e hoje, quarta-feira, dia 3 de abril, é o dia de conhecer as peças arqueológicas do museu. É uma ótima ação inclusiva e de educação. A entrada é franca, então os interessados podem agendar no e-mail agendamentorj@ccbbeducativo.com e tem capacidade para grupos de, no máximo, 44 pessoas. Para maiores informações, acesse o site do CCBB.
Muito obrigada, Larissa. Nossa, uma grande oportunidade, super legal. E, claro, né, a gente precisa falar sobre autismo. E agora vamos falar um pouquinho sobre projeto de extensão que é tão falado em comunicação, né, nossas tremendas 300 horas, e os diversos cursos também. Uma grande oportunidade, não é mesmo, Pedro?
Universidade. Fique por dentro de tudo que acontece no seu campus.
Estudantes cursando até o quinto período de comunicação social na ECO podem se inscrever para o programa de extensão oferecido pela Agência de Notícias das Favelas, a ANF. Os interessados têm até o próximo domingo para ler o edital e preencher a ficha de inscrição que está disponível lá no site do projeto anf.org.br. Depois de uma triagem, os estudantes serão convocados para uma entrevista. Os selecionados vão precisar disponibilizar 12 horas semanais para atuar com a ANF. Lá eles vão poder ingressar no universo da comunicação comunitária e, é claro, vão acreditar 150 horas de extensão. O nosso repórter Davi Ferreira, da equipe de esportes, participa do projeto e nos mandou um depoimento.
Esse projeto da ANF, principalmente para quem quer jornalismo, eu falando pela minha experiência própria, é ótimo porque você vê a realidade ali nua e crua de um veículo de comunicação que está funcionando a todo vapor. Você tem que fazer matéria para o site, você tem que fazer conteúdo em rede social também, não tem como fugir disso. E você tem a chance de botar também um texto mensal no jornal, que é a Voz da Favela, que tem 50 mil tiragens mensais aqui no Rio, em Salvador. Então você está vendo essa realidade, é muito bom, acho que é o diferencial, é você já jogar o estudante de jornalismo ali em como vai ser a profissão dele no futuro.
A Agência de Notícias das Favelas foi fundada em 2001 com o objetivo de levar adiante a luta pela democratização da informação da favela para o mundo, Petra.
Obrigada, Pedro. Caramba, já vou falar para uma galera aí que está procurando extensão e que já é muito concorrido aqui no nosso curso de comunicação, né? E agora eu vou chamar, para fechar o nosso bloco de notícias, a nossa repórter Natália Cavallini, que vai dar mais informações sobre um evento que vai acontecer aqui no campus amanhã. Quintou, Natália?
Acontece no campus, a Praia Vermelha perto de você.
Fala, Petra, é isso mesmo, quintou. Essa quinta, a Praia Vermelha vem com um programa para você. Vai rolar os famosos jogos etílicos no DCE do campus.
A tradição traz uma série de gincanas e desafios a serem cumpridos pelos alunos, sempre contando com presenças ilustres, como Corote, 021 Pina e a famosa Catuaba. A edição dessa vez é um aquecimento para o GIFIN, Jogos Universitários Financeiros, que acontecerá no feriado da Sexta-feira Santa, 19 de abril. Para quem está interessado em confraternizar com contábeis e ADM, o Esquenta começa às 8 da noite e sem hora para acabar, Petra.
Obrigada. Ouvinte, eu fui período passado e foi muito bom, então acho que não vale perder esse eventão aí que vai acontecer no nosso DCE. As festas são poucas, mas quando tem, são ótimas. Então é isso, a gente vai ficar por aqui hoje e amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.